UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está ouvindo aqui pelo UFMG Educativa em 104,5, o programa Noite Ilustrada. Amanhã tem início o 24º Simpósio de Plantas Medicinais do Brasil, organizado pelo Centro Especializado em Plantas Aromáticas, Medicinais e Tóxicas, CEPLANT, pelo Departamento de Química e pela Faculdade de Farmácia da UFMG. O simpósio contará com a presença de pesquisadores de várias áreas e instituições nacionais e estrangeiras. O tema principal é a necessidade de aproveitamento adequado e conservação das plantas medicinais brasileiras, e será abordado em conferências, mesas redondas e minicursos. E para saber mais sobre o simpósio e essa área de pesquisa, eu conversei com a professora de faculdade da Faculdade de Farmácia da UFMG, Maria das Graças Brandão. É essa entrevista que a gente ouve agora.
Eu queria saber primeiro como é que se chega até uma planta medicinal.
Até uma planta medicinal?
Como é que se descobre uma planta medicinal?
Então existem algumas formas, né, de chegar a essa planta medicinal. Uma é pelo lado tradicional, né, pelo uso que as pessoas fazem, pela tradição, pela medicina popular, por exemplo. E o Brasil tem uma tradição imensa nessa área, que são as plantas ameríndias, né, que os índios já usavam aqui antes dos portugueses chegarem, né? Uhum. Então os chineses têm tradição ampla, os indianos também. E outra forma é pela própria ciência, né? Que a ciência também busca por alguns métodos, plantas que têm uma química semelhante, por exemplo, que pode ter um princípio ativo semelhante, né? Então, para chegar numa planta medicinal, seria mais ou menos esses dois caminhos.
Uhum. Eu tenho parentes que moram na roça ainda, tudo. Uhum. Minha avó, a minha mãe morou durante muito tempo, eu nasci, inclusive, em zona rural.
Uhum.
E em lugares onde você não tem acesso à medicina tradicional, não tem hospital, não tem essas coisas, e faz-se muito uso dessas, dessas plantas e tudo mais, né? Já aconteceu de as pessoas estarem fazendo uso errado de uma planta?
Ah, pode acontecer, sim. Agora, antes de falar isso, eu vou fazer uma pequena correção. O pessoal não tem acesso à medicina convencional.
Isso.
A dos médicos, do hospital é convencional. A tradicional é justamente das plantas, né? A tradicional,
é verdade.
Né?
Bem,
é porque,
colocado.
Né, Luiz, hoje em dia tem muita confusão, né? Porque voltou essa questão das plantas, ficou muito tempo esquecido. Aí na década de 70, a Organização Mundial da Saúde começou a estimular de novo o uso das plantas. E aí perdeu-se muito da tradição, né? Então tem muita confusão, principalmente nas cidades. Nome de planta, de duas plantas têm o mesmo nome, e o povo acha que natural não faz mal, né? E não tem nada disso. Então, toda planta é cheia de substâncias químicas. Elas funcionam como qualquer remédio de farmácia, né? Então, tem casos, sim, das pessoas usarem incorretamente a planta errada para o fim errado e a dose errada também. Aí pode trazer problema.
Daí a importância de estudos em cima disso, né?
É. Ou então buscar a informação tradicional, né, de uma pessoa realmente da roça, que nunca perdeu o costume de usar as plantas, né? Porque muito se perdeu aí com o tempo, tá?
É, um caso que ilustra bem isso que a gente está conversando, até por isso que eu fiz essa pergunta para a senhora. Houve um caso em uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, em que a população consumia a cannabis sativa, a maconha, sem saber que era maconha. E faziam garrafada e usava aquilo para curar a dor de ouvido, diz que era um santo remédio, e dor de garganta. E tinha um senhor que tomava chá. Até que um dia o delegado foi investigar o que era aquela plantinha que tinha na praça, porque ele parecia ser maconha e realmente era.
Nossa senhora. Confusão, hein?
Olha a confusão.
É uma confusão danada, né? Isso mesmo.
Pois é, e a nossa flora é muito rica, né?
Muito rica. O Brasil tem a maior biodiversidade do mundo. É aqui que tem o maior número diferente de plantas e de animais, né? Isso já se sabe. E a gente não valoriza, né? Porque continua destruindo tudo, o agronegócio destruindo o cerrado, a Amazônia pegando fogo. A gente não dá valor para nossas plantas, não é? Então, assim, a nossa economia é baseada em atividades altamente impactantes à vegetação. A mineração destrói tudo, fora falar de Mariana, né? Que aquela lama lá também destruiu a vegetação imensa ali da região. Mineração, pecuária, agricultura, tudo são altamente destruidores. Então, a gente não valoriza, a gente está perdendo a nossa biodiversidade e a tradição junto, né? Então, nós temos que melhorar muito essa questão aí, né?
Tem que ficar atento e vigilante.
É.
Aliás, no evento vão ser comemorados os 200 anos da chegada ao Brasil do naturalista francês, que deu uma contribuição importante para o estudo das nossas plantas medicinais, é isso?
Pois é, o Saint-Hilaire é importantíssimo, né? No século XIX, vários naturalistas vieram para o Brasil a convite do Dom João VI, do rei, né? O pessoal fala que esses naturalistas eram biopiratas. Não são biopiratas, eles foram convidados para vir para cá. Então, eles percorreram grandes extensões, percorreram o Brasil inteiro em cima do lombo do burro, né? Anos viajando, anotando todas as observações sobre os animais, sobre as plantas e muita coisa sobre as medicinais. E o Saint-Hilaire é importante para a gente, porque além dele ter tido essa atenção de anotar essa informação das plantas que o pessoal usava, que nós chamamos de informação primária. Primária é aquela que foi colhida numa época que tinha ainda as plantas e tinha os índios, né? O pessoal usava muita planta ainda. Então ele coletou essas plantas todas e deixou muita informação importante para a gente. Então, tem planta, por exemplo, que ele fala assim: olha, os brasileiros precisam prestar atenção nessa planta. Essa é importante, essa pode dar um comércio bacana para eles, né? Então ele deixou muitos alertas para nós, né? Que agora que nós estamos conseguindo enxergar direito, né? 200 anos depois, e vamos ver se a gente consegue colocar em prática agora, né? Tá?
Vamos ver, eu acabei não falando o nome dele, vê se eu pronuncio corretamente. Auguste de Saint-Hilaire.
Exatamente.
É isso,
exatamente,
né?
Exatamente. É um cara muito importante para a gente, deixou um legado enorme, tudo que ele coletou está lá em Paris, né? A boa parte, preservadíssimo, né? Tudo assim, no maior cuidado. Os escritos, os livros, é uma maravilha a obra que ele deixou para a gente. Né? E ele gostou principalmente dos mineiros. O Saint-Hilaire, em toda sua obra, ele fala dos mineiros.
Que
os
ótimo.
Os mineiros do interior, que eram muito educados, muito cultos, né? Uhum. Entendeu? Então, para a gente fazer essa festa aqui, né, em Minas, né, no Minas Centro, é uma honra.
Com certeza, bem adequado. Você está ouvindo o programa Noite Ilustrada, eu sou Luiz Fernando Freitas e converso com a professora da Faculdade de Farmácia da UFMG, Maria das Graças Brandão, sobre o 24º Simpósio de Plantas Medicinais no Brasil. Agora, a senhora citou um tema importante, que é a biopirataria. Uhum. Isso acontece muito ainda, né?
Acontece, acontece. As plantas brasileiras estão, nossa, uma grande parte patenteada no exterior, né? Os japoneses mesmo, a gente entra nesses sites de patente, a gente vê que eles vêm aqui, levam as amostras, estudam lá fora, patenteiam, né? Então, isso é um problema seríssimo que é muito difícil de combater, né? Porque como é que controla uma coisa dessa? A nossa fronteira da Bolívia, Colômbia, Argentina, é toda aberta, né? Como é que controla isso? Então, o que tem que fazer é realmente instruir a população brasileira para dar valor, né? Porque esse pessoal também faz isso, pega as plantas e leva embora, porque a gente não valoriza muito, né? Tá certo? As coisas são destruídas, né? É pouco recurso investido nessa área da biotecnologia das plantas. Então, a gente tem que melhorar muito a nossa visão aqui da biodiversidade, principalmente em nível governamental e empresarial, né? Que eles que têm o dinheiro para isso, né? Para poder ter um pouco mais de respeito de fora e acabar com essa questão.
É, vamos continuar chamando a atenção para isso, porque tem que continuar chamando a atenção mesmo.
É.
Agora, dois assuntos dos vários que vão ser abordados no simpósio, eu queria, por favor, que a senhora esclarecesse para a gente. Etnobotânica e etnofarmacologia. O que são essas áreas de estudo?
Etno significa povo, justamente o que a gente começou falando, né?
Ah.
Que é uma das formas de descobrir uma planta medicinal importante, né? Etnobotânica, eu trabalho com os botânicos fase, que vão nas aldeias indígenas, visitar os ribeirinhos, né? E ali eles fazem uma coleta de informações a respeito de plantas que esse pessoal usa, né? Então a Amazônia, por exemplo, é um lugar muito importante, porque ela ainda está preservada, né? Bastante. E a etnofarmacologia é quando faz o estudo farmacológico de uma planta baseada nessa informação, né? Uma planta que é usada, por exemplo, a dor de cabeça, o pessoal vai lá e testa realmente para ver se ela cura, né? Então, nessa mesa redonda estarão presentes pesquisadores que trabalham com essas duas coisas.
Que ótimo. Para a saúde pública brasileira, como é que esses estudos chegam até o público, sabe, aqui na cidade, por exemplo?
Assim. Isso é um aspecto importante, porque ao mesmo tempo que eu estou reclamando aqui que a biodiversidade é perdida, que tem pouco recurso, né, para o estudo das plantas, a questão da saúde pública, ela está bastante avançada. O Ministério da Saúde, junto com a Anvisa, tem feito vários projetos importantes, né, que visam inserir a fitoterapia. Fitoterapia é o tratamento com planta, né, fito é planta, né.
Uhum.
Os medicamentos fitoterápicos, a fitoterapia no sistema público. Então, tem muitas prefeituras do Brasil afora que usam as plantas. As plantas, claro, né, que têm a tradição e que são cientificamente comprovadas. A maior parte dessas plantas usadas são plantas de fora do Brasil, né, porque são plantas estudadas lá fora, né.
Uhum.
Mas outras não. Por exemplo, tem o guaco. O guaco é uma planta que é usada contra bronquite, que ela é uma planta brasileira e foi estudada aqui. E ela faz parte desse rol de plantas da saúde pública. Então, no SUS, em vários municípios, né, o pessoal tem acesso já a um fitoterápico de qualidade, estudado cientificamente. Isso é muito bom, né?
É muito bom, porque eu confesso, eu já comprei, por exemplo, no Mercado Central, um pacotinho assim de ervas para uma determinada função, mas eu não tinha comprovação de que realmente aquilo funcionasse, não tinha nenhuma referência grande daquilo, né?
O Mercado Central, lá, a base deles é só a tradição, né? E em termos de saúde mesmo, eu sou farmacêutico, eu sou da área de saúde, então a gente preza, né, a tradição associada à confirmação científica, né, da planta. E lá no Mercado Central eles são de grande valor, aqueles profissionais ali, porque eles preservam a tradição das plantas, mas aquelas plantas brasileiras não têm estudo.
Entendi.
Porque o Brasil não investe nisso, né?
Ah, eu queria saber isso, quer dizer, é um lugar, digamos, seguro para se comprar esse tipo de...
Tem muita confusão também, que não é nem culpa deles, não. É porque muitas plantas são parecidas e várias acabaram, né?
Uhum.
Entendeu? Então a gente tem um estudo aqui no laboratório, por exemplo, de um aluno meu que fez um doutorado, que, por exemplo, no mercado central tem várias plantas chamadas quina. Quina, na realidade, é uma planta usada contra a febre, né?
Uhum.
E na tradição mineira existem duas espécies de quinas, a Strychnos pseudoquina e a Remigia ferruginea. E aí nós compramos 36 amostras de quinas vendidas no mercado central. O menino fez o teste do DNA, quer dizer, não tem dúvida. Ele fez o DNA das plantas. E somente dessas 36, somente 4 amostras eram realmente as verdadeiras.
Olha só.
É, então, porque é muito confuso, né? O pessoal vai lá, pega uma casca. Até sucupira tinha no meio, casca de sucupira.
Sucupira.
É, que não tem nada a ver com a história. Sucupira
famosa,
é
outra... fava de sucupira. Eu me lembro que minha mãe misturava isso com biotônico e dava pra gente.
Pois é, isso é gravíssimo, né, Luiz? Porque na hora que você tira a casca de uma planta, ainda mais essa que não tem nada a ver com o uso tradicional que está sendo alegado, você vai destruindo a vida da planta.
Pois
né?
É um trabalho importantíssimo esse mesmo, porque é pra gente ter referência, né?
É, exatamente.
Senão a gente fica realmente perdido.
Fica perdido.
Não tem orientação nem mesmo da avó ou da mãe aqui na cidade, aí de repente você quer tentar um tratamento desse diferente, fitoterápico, e não tem uma referência adequada para isso.
Pois é, lá no Museu de História Natural da UFMG a gente tem o nosso quartel-general, o nosso QG, né? Que é o Centro Especializado em Plantas Aromáticas Medicinais e Tóxicas.
Ah,
é justamente a nossa equipe que está organizando esse simpósio, né?
Que então, ótimo. E esse acervo, essas informações estão disponíveis?
Estão disponíveis. A gente tem banco de dados, tem um monte de coisa. O pessoal pode entrar na internet, tem lá o www.cplante, né? Com a M de medicinais.org.br. A gente está ali justamente para poder atender a população, né? As escolas, em tudo nesses aspectos referente à pesquisa, né? A ciência das plantas medicinais.
Tá? Professora, muito obrigado pela entrevista. Parabéns pelo trabalho.
Obrigada.
E toda a sorte do mundo no simpósio.
Tá. Vai lá na festa que vai ser boa.
Tá, vamos sim. E, por favor, convide os nossos ouvintes também para participar.
Ah, claro. Amanhã tem a festa de abertura. Nós vamos comemorar os 200 anos da chegada do naturalista francês Saint-Hilaire. Quem tiver interesse pode ir, porque nós vamos liberar a entrada. Tá.
Obrigado, professora. Boa noite.
Tá, tchau.
E essa foi a entrevista com a professora da Faculdade de Farmácia da UFMG, Maria das Graças Brandão, sobre o 24º Simpósio de Plantas Medicinais do Brasil, que começa amanhã e vai até sábado. Você pode conferir um pouco do trabalho de pesquisa da professora no site do Centro Especializado em Plantas Aromáticas Medicinais e Tóxicas, cplante.org.br. Cplante é parte do Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG. Para mais informações sobre o simpósio e também a programação, você acessa www.xx, tá? 20, então você coloca 2x, e aí 4 em romanos, e V, né? Portanto, spmb.cplante.org.br. 24º spmb.cplante, plante com n.org.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.